Bem, amigos, vamos conversar então, nesse momento, com a Janete Piana, secretária de administração aqui do município de Machadinho. Janete, hoje pela manhã aconteceu uma importante reunião na Prefeitura Municipal com algumas entidades do nosso município. Quais foram essas entidades e qual o objetivo desta reunião? Seja bem-vinda na nossa programação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje nós estivemos, então, reunidos aqui no gabinete do prefeito com a incumbência de criarmos a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e o Conselho Municipal de Defesa Civil. São órgãos de extrema importância, tendo em vista todos esses acontecimentos de desastres naturais que têm acontecido no estado e no país inteiro, né? E nós temos que estarmos organizados para nós termos ações para realizarmos em caso de sermos atingidos por esses desastres naturais. Nesse primeiro momento, foi criado a coordenadoria, né, que fica a cargo de um coordenador adjunto e um setor técnico e operativo. Essas três pessoas são indicadas pelo executivo, né, que vão coordenar todo o trabalho da Defesa Civil no município. A Defesa Civil vai estar baseada, ela vai ter indicações de pessoas que vão fazer parte como suplentes e titulares, né? O Poder Executivo, através das Secretarias de Obras, Educação, Agricultura, Assistência Social e Saúde, serão indicados os dois conselheiros, né, que farão parte, e da sociedade civil teremos mais representantes da Emater, representantes dos Sindicatos Trabalhadores Rurais, da Corsã e dos Bombeiros, do Corpo de Bombeiros Voluntários. Essas entidades vão se reunir, vão se organizar com a coordenadoria municipal criada e vão elaborar estratégias, né, de atuação em casos de desastres, em casos de decretos de emergências, documentações legais, enfim, que nós precisarmos para conseguirmos recursos, eventuais desastres, além dos acolhimentos, que é o primeiro passo, né, acolhimento dessas pessoas que forem atingidas, enfim, de toda essa condução dessas questões que a gente vai, esperamos nunca enfrentar, mas se um dia nós tivermos que enfrentar essas situações, nós seremos amparados e estaremos preparados para que isso aconteça.
Também vamos conversar com o Lucas Grasman, que é coordenador da Defesa Civil. Ele faz parte também deste novo grupo, este novo conselho que está sendo formado. Então, agora, o Lucas sendo o coordenador da Defesa Civil aqui do nosso município de Machadinho. Lucas, com relação à parte da Defesa Civil, frente a esta reunião, frente àquela questão se decreta a situação de emergência, se não decreta, como é que está essa questão aí? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. A gente precisava fazer essa reunião para discutir essa questão do assunto, se há a necessidade de fazer decreto de emergência ou não aqui no nosso município. E aproveitando também como a coordenadoria da Defesa Civil, Conselho, enfim, está sendo organizado agora, estruturado, então a partir de agora a gente vai pegar indicações das secretarias ou da sociedade civil, que a Janete citou antes ali, dessas entidades, com o titular e suplente para a gente montar. A partir de agora, a gente começar a estruturar e montar a Defesa Civil do nosso município. Então, agora a gente tem uma lei e, baseado nessa lei, a gente vai estruturar a Defesa Civil do nosso município para a gente estar preparado para eventos ou qualquer sinistro que aconteça, desde uma enchente, uma estiagem ou um vendaval, uma chuva de granizo, que são situações diferentes, né? Então, a gente tem que estar preparado. Então, através desse conselho, desses membros, a gente vai se reunir, discutir, a gente vai ter que montar toda a parte estrutural, desde plano de contingência, desde regimento interno, como é que vai funcionar, como que vai acontecer num caso de um sinistro, para quem recorrer e tal. Então, a partir de agora, a gente vai estar organizando de forma adequada esse conselho da Defesa Civil do município. Na questão do decreto de emergência, a gente reuniu, a gente está levantando dados. Os dados que a gente tem hoje não são suficientes. O que foi discutido aqui na reunião com todas as entidades que trouxeram os levantamentos de cada setor, obras com o setor deles, bombeiros com os atendimentos, assistência social, com famílias. Nós não temos famílias desalojadas, não temos famílias sem desabrigadas, enfim. Então, o que acontece? Na questão do decreto de emergência, é baseado mais na questão de danos humanos. O ponto relevante para que seja decretada uma situação de emergência é danos humanos. A gente tem alguns danos mais na área de agricultura, pecuária, enfim, como galpões, até chuva de granizo que estragou pastagens, teve alguma questão de lavoura de milho, excesso de chuva nas lavouras de trigo também. Não existe danos humanos. A maioria das lavouras, grande parte delas, principalmente, elas têm o seguro agrícola ou têm o Proagro. Então, já tem, uma certa forma, um atendimento. O decreto de emergência, ele tem que ser fundamentado em danos humanos. A gente tem que ter a questão de famílias desabrigadas, famílias sem luz, transporte escolar foi prejudicado, mas foi poucos dias, logo foi restaurado. Então, a gente não tem muito a questão de danos humanos. que pouco adianta o prefeito aqui fazer um decreto se não tiver dados fundamentados, não tem validade nenhuma. Que o momento que chegar no Estado, não vai ser homologado a nível estadual, muito menos homologado a nível federal. Então, esse decreto que o prefeito fazer aqui não vai ter validade nenhuma. Então, a gente tem que ter argumentos, tem que ter dados suficientes para que seja conseguido esse decreto, e esse decreto tenha validade sendo homologado estadual e federal.
Então, Bruno Meneguzzi, da Emater. Bruno, com relação ao nosso escritório da Emater, os fatos, né, que vem acontecendo aqui no sul do Brasil, e o município de Machadinho também, né, registrando alguns estragos, danos, né, enfim, transtornos relacionados ao clima. Como é que está o papel da Emater frente a esse cenário aqui no nosso município, Bruno? Seja bem-vindo também na programação, uma boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, a Emater, ela tem um papel de estar ao lado do produtor e também de monitorar os estragos que a gente identifica que ocorreram. Nesta última sexta-feira, a nossa equipe já esteve a campo, né, avaliando os estragos para dar subsídio às tomadas de decisão aqui deste conselho que vem sendo formado. Nós também temos um sistema que fornece informações ao Estado do Rio Grande do Sul, então são informações que chegam ao governo estadual, onde a gente informa as perdas ocorridas na parte agropecuária do município. Nós temos nesta última semana um monitoramento realizado principalmente aqui nas comunidades do Canudo, Canudinho, Barra Amarelo e também Linha Teixeira, as áreas onde nós tivemos maiores prejuízos na agropecuária em relação a chuva de granizo e também ventos fortes, logicamente chuvas, né, excessivas, mas todo o município ele apresenta perdas consideráveis em relação a perdas muitas vezes difíceis de serem mensuradas, como perdas de solo, perdas de nutrientes, e as culturas afetadas são praticamente todas, né, que estão no campo. Nós temos áreas de soja, por exemplo, que vão ter que ser replantadas. Nós temos lavouras de milho aí atingidas agora nessa fase de florescimento, que apresentam perdas consideráveis. Lavouras de trigo que estão prestes a ser colhidas, também ocorreu o agravamento das perdas. Tivemos danos em erva-mate, enfim, uma série de culturas. Na parte da pecuária também, as pastagens, como o Lucas mencionou, nós tivemos pastagens que vinham com bom desenvolvimento que praticamente foram liquidadas. Nós temos a dificuldade também na formação das pastagens pela falta de luminosidade. Nós não temos muitos dias de radiação solar que possibilita então também o crescimento dessas pastagens. Certamente isto reflete então prejuízos para o produtor rural.
O João Renato, que inclusive faz a medição pluviométrica aqui no centro do nosso município. Não sei se você tem aí de cabeça os números desses últimos, digamos ali, outubro, novembro, né? Com relação a esse índice pluviométrico e a sua avaliação também de toda essa questão aqui no nosso município.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Como o colega Bruno se referiu, é lógico, né, que as perdas elas são agravantes em todo o cenário agrícola. E como tu bem disseste, apenas para situar os nossos ouvintes que não são muito ligados a essas informações mais meteorológicas, digamos assim, não tem a noção da dimensão disso tudo, apenas de outubro até o dia de hoje, nós tivemos uma precipitação registrada aqui na sede do município de 1.146 milímetros. Isso equivale praticamente a 50% de um ano normal, né, de chuvas para o nosso município. Para os leigos, né, isso equivale a 1,14 metros de lâmina d'água caídas em toda a superfície do solo. E por falar em questões de solo, né, aqui cabe mais uma vez assim reforçar a questão, principalmente para os agricultores, né, do cuidado com os solos, né. Então a gente percebe que aqueles solos que estão mais protegidos, têm mais uma condição melhor de palhada, plantios em nível, a questão de alguns terraceamentos, a gente percebe que os danos são menores nessas situações. Aqui a gente vem reforçar, né, todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos com o cuidado com o solo, com a terra, que talvez seja o bem maior do agricultor. Logicamente, né, que o quadro ele é fora da curva, como a gente diz, mas a gente tem que se preocupar em minimizar esses danos, né? Como o Bruno falou, a questão é até às vezes difícil de quantificar, né? A questão de nutrientes estão sendo lixiviados aí pela chuva, carregados, arrastados, enfim. E os danos são em todas as atividades, né? Até mesmo essa semana, até em piscicultura, nós tivemos aí situações de perdas. Acabou trancando um curso d'água e acabou alagando todos os tanques de um produtor aí, tanto é que ele não sabe nem o que sobrou dentro agora de produção de peixes. Realmente é preocupante todo esse cenário, né? A gente orienta sempre os agricultores buscarem um amparo dentro daquilo que é possível, né? Aí a gente se reporta muito a questão do Proagro e também do seguro agrícola. Às vezes o produtor mesmo, tendo os recursos próprios para fazer a sua lavoura, para conduzir a sua atividade de pecuária, é interessante, né, buscar essas ferramentas aí para que assegure ou minimize então as perdas diante deste cenário.